Audiobook Grátis apresenta. Entretanto, há desde março, achávamo-nos na margem direita do rio Taboco, o qual, contra as previsões de nossos soldados, que trilhavam já caminho conhecido, dava nado de lado a lado, numa extensão de mais de 30 braças, quando a sua largura normal não excede de 18 a 20. Passamos a noite debaixo de um laranjal, que servia de pomar à casa do cidadão Joaquim Alves de Souza, a qual teve de hospedar aos paraguaios, quando eles iam para o Coxim, e fora testemunha dos atentados que aí praticaram. Esses hospedes incômodos foram tratados com urbanidade tão bem fingida, que não duvidaram em deixar o dono da casa em sua fazenda, com promessas de levá-lo com toda a família para a vila de merenda. Um camarada, havendo, nessa ocasião, tentado fugir, foi pelos soldados fustigado, amarrado a um pé de piúva, peroba, e quase esfolado pelas pontas do açoute. Depois daquela execução bárbara, a que assiste o mísero patrão, com custosa indiferença, partiram eles, prometendo voltar breve, concluída a expedição ao norte do distrito. Se eles cumpriram a palavra, Joaquim Alves julgou-se com razões ponderosas para não fazer o mesmo. Apenas voltaram às costas, fugiu com toda sua gente para os matos, tomando depois caminho de Santana do Paranaíba. Vingaram-se os paraguaios do logro, feito a ingenuidade de homens brutais e bárbaros, queimando as casas e dependências, e destruindo tudo quanto encontraram. A denominação de Taboco é de origem guaicuru, significa fundo, apesar de seu pouco volume de águas habitual. Alguns índios, porém, daquela nação, havendo habitado junto a um peral, formado numa das voltas do rio, deram-lhe em toda a extensão aquela especificação pouco conveniente. Oficialmente nos mapas da província disse Taboco, muito erradamente e sem razão. Suscitando-se, em agosto de 1866, a dúvida a respeito do nome exato, colhemos a certeza não só da boca de pessoas conhecedoras da língua guaicuru, senão dos próprios naturais daquela nação. Os que dizem Taboco a todo trance, não se firmam em princípio algum, a menos que apresentem, como autoridade, dois ou três mapas da província, em que aparece aquela palavra escrita por um D. O rio, no lugar da passagem, tem a margem direita alta, a esquerda baixa e paludosa depois das inundações, frequentes, em razão da proximidade das cabeceiras, se bem de pouca duração. Belas figueiras e alguns pés de ingá, ingá e do lis, tornam esse lado umbroso, ao passo que o outro é completamente descoberto. Um pouco abaixo, o rio bifurca-se, um ramo segue direção, no rumo médio ou outro diverge para SU, deixando intermediar uma comprida ínsua rasa e arenosa. Os desmoronamentos da barranca direita deixam perceber a natureza completamente arenácea dos terrenos próximos, o que também pode explicar o nome de fundo, dado em certa época a um rio que, carregando grandes porções de areia, modifica com facilidade o leito em que corre. Falaram-nos, na realidade, nas diversas fases por que ele tem passado, assinalando-se datas, não muito remotas, em que a sua profundidade variou extraordinariamente. Ao chegarmos junto ao Taboco, à noite, há muito, tinha caído. Nuvens carregadas de chuva pesavam no horizonte, estendendo um véu tristonho, por entre o qual a lua, a custo, difundia raios amortecidos e tíbios. As árvores, formando densa monteira, lançavam sombras vigorosas sobre a superfície turva do rio que rolava, engrossado pelas chuvas passadas, toldadas águas, em cujo seio, de quando em quando, abria-se, com o espadanar do salto de algum peixe, um vão luminoso. Com o nosso aproximar, um bando de capivaras, Hydrochus capibara, atirou-se ao rio, afundindo-se com estrondo, e indo surgir na margem oposta, ao passo que barulhentos quero-quero, acordando, com estrepitosos gritos, os eixos, cruzavam-se nos ares com precipitado voo. Aí achavam-se vestígios da passagem de numerosa comitiva, e, ao aclarar o dia, reconheceram os soldados serem pisadas de índios, a despeito de não apreciarmos os sinais que diferenciassem essas pegadas, das de qualquer outra planta de pé, como com razão o afiançavam eles. Esses homens são de uma sagacidade espantosa, nunca se enganam e conhecem perfeitamente os rastros de todos os animais. Ao depois, vimos nos índios demonstração de um tino tão fino, que reconhecem, pela impressão do pé no terreno, a pessoa que a deixara. O taboco dava nado de lado a lado, recorremos aos couros e o passamos com dificuldade, perigando, nessa ocasião, a frágil pelota, em que se meteram nosso colega Lago. Nesse dia, dez, devíamos enfim chegar à aldeia dos índios da Piranhinha, aligeirando pois a marcha, tomamos aquela direção, tendo à frente dois soldados, conhecedores desses lugares, que caminhavam com a confiança que lhes faltara junto à serra, isto é, cortando campos, seguindo trilhas imperceptíveis e rompendo por veredas cobertas pelo matagal e capim. Havíamos deixado a Serra de Maracaju e íamos então fraudejando um ramo dela, o qual segue para o sul, paralelamente à cadeia, em cujo novo encontro achava-se a aldeia. Os campos são pouco dobrados o verdor das árvores, o capim crescido denotavam que, havia tempo, não lavrava fogo neles. Cerrados, como sempre, se estendem por todos os lados neles aparecem com frequência as bignoniáceas, as quais têm menos representantes nos das outras províncias, continuam contudo a predominar os araticus. Caminhando uma legoa e três quartos na direção mídia S, atingimos ao morrete que faz ponta ao ramo, que, então, diverge para NS e vai unir-se à serra, a qual avistávamos de novo, dominando, com píncaros recortados, o aldeamento da Piranhinha. Daquela ponta de morro, parte o caminho, que leva ao Aquidauana e ao porto, chamado do Souza, onde existia então um destacamento paraguaio, com uma guarnição de pouco mais de 100 homens, a qual vigiava o rio e a estrada do Taboco, pela qual presumiam dever de descer a força brasileira. Ao dobrarmos aquele promontório, avistamos, na distância de 3 a 4 legoas, uma coluna de fumaça, que, maculando com rolos alvacentos o puro campo do céu, subia pesadamente, destacando de si ligeiros flocos, em breve dissipados ao sopro da brisa. Era o fogo do invasor atirado aos campos do Brasil, era o sinal da usurpação. Indicava aquele ponto negro a posse, depois da perfídia, o domínio após a violência, posse momentânea que o governo de Lopes havia de pagar bem caro, domínio temporário, que custou milhares de vidas, nas grandes questões à mão armada, que se debateram nas planícies da República do Paraguai. Caminhando uma legoa e um quarto daquele morro, passamos o lindo regato das Piranhinhas, no meio de luxuriante mata, fim da qual, começamos a trilhar estrada, que mostrava sinais de muita frequência. Na realidade, numa volta além, achava-se a aldeia, cujos ruídos, cada vez mais crescentes, denunciavam vida e animação. Os baques de machados confundiam-se com o cantar de galos e o vozear de homens, formando um concerto, que então preferíamos aos mais sublimes acordes do autor de Hernani, pois significava-nos o final de todos os sofrimentos, alegrava-nos o espírito e o corpo, abrindo largos horizontes ao nosso direito de compensações. Em breve, diante de nós, correram um índio. Notícia importante circulou pela aldeia. Ouviamos grande vozeria, algazarra continuada, e, quando surgiram ante nós as primeiras palhoças, uma chusma de gente armada se atirou ao nosso encontro. O aspecto não era agradável. Chegaram alguns a apontar para nós, à vista porém dos soldados que lhes eram conhecidos, o nosso passo pouco belicoso, o nosso acompanhamento, em nada medonho, dissiparam logo qualquer dúvida. A reação foi estrepitosa. Explicamos a razão de nossa chegada, e, cercados, quase em braços, no meio daquela boa gente, fomos ter a casa do capitão José Pedro, que nos acolheu, não como chefe de índios, mas como um filho da civilização. Não pouca estranheza nos causava a aparência de nossos novos amigos, pintados de jenipapo e urucu. Falavam, com volubilidade espantosa, língua que nos parecia então extraordinariamente áspera e estavam armados, uns com lanças, chuços, espadas, quase todos com espingardas e clavinas. Depois de fartarem, por mais de uma hora, a curiosidade que lhes causávamos, a um aceno do capitão deixaram a palhoça, em que nos achávamos, e podemos, afinal, comer sossegadamente uma galinha cozida com arroz, que teria merecimento em qualquer parte do mundo. A noite passou-se em narrar a José Pedro os acontecimentos que haviam precedido a guerra com o Paraguai, os sucessos do Sul e os nossos triunfos, que muito o entusiasmaram. Falou-nos ele, com verdadeiro sentimento respeitoso, do imperador, de suas altas atribuições e mostrou-se conhecedor reconhecido da benevolência que o monarca brasileiro nutre pelos índios de seu imperio. Narrou-nos, com cores vivas e expressivas, a invasão, suas fases se elogiou o comportamento de vários indivíduos de sua tribo, nunca falou de si, e, mostrando sempre os princípios de uma boa educação esboçada, deu-nos prova de inteligência clara e capaz de desenvolvimento. O capitão José Pedro de Souza sabia ler e escrever, mantinha em sua aldeia severa disciplina ao organizar uma escola de meninos, na qual figuravam os seus dois filhos e sempre se havia mostrado afeiçoado aos brasileiros, unindo-se com eles nas horas de infelicidade. Era digno, debaixo de todos os títulos, de obter do governo imperial a confirmação do posto, que lhe fora concedido pelo virtuoso missionário Frei Mariano de Bagnaia, sob cujas vistas foi educado, na aldeia dos Quiniquinaus do Bom Conselho, além do rio Paraguai. Estabelecidos na aldeia do Naxidacha ou de Santa Cruz, a 6 léguas da vila de Merenda, tinham os índios terenas procurado um refúgio, por ocasião da invasão dos paraguaios, dedicando-se logo ao plantio, apesar da carência de sementes e grãos, em que se acharam. Entretanto, quando chegamos, já haviam colhido boa quantidade de arroz, algum milho e mandioca, da qual fazem excelente farinha. Na manhã do dia seguinte, aqueles gêneros com mel e rapaduras figuraram nos presentes, que o mulherio, em peso, veio oferecer aos dois hospedes da nação terena. Retribuímos com moedas de prata de 200 réis, o que causou alegria manifesta. Muitas mulheres, na confusão, acusavam não ter sido contempladas e só se retiravam depois de satisfeitas as suas exigências, voltando com dadivas novas para fazerem jus à nova distribuição de dinheiro. O capitão livrou-nos de mais sacrifícios pecuniários, levando-nos a passeio. A aldeia preparava-se para uma festa e vários índios padres cantavam debaixo de alpendres de periperi, para que o mel colhido, de dias, fermentasse depressa. Falaremos, em capítulo separado, de todas essas cerimonias e mais costumes dos índios de Merenda ainda depois do muito que se tem dito a este respeito. É estudo curioso esmerilhar as práticas especiais dessa gente, que tem conservado seu tipo bem característico, apesar do longo contacto com os brancos.